O principal relatório do PNUD, ele trouxe uma medida muito além do PIB dos países. Então, ele traz como está o bem-estar das pessoas nos países, muito além do PIB somente. Então, ele mede como está o nível de renda, educação e o nível de saúde.
E aí, esse é o relatório sobre o Índice de Desenvolvimento Humano, chamado IDH. E nós vamos conversar, obviamente, sobre vários países, mas também, especialmente, sobre os países de língua portuguesa. Qual é a mensagem principal desse relatório em 2011?
O título do relatório, acho que ele diz bastante sobre o tema principal. É sustentabilidade e equidade, um futuro melhor para todos. O que o relatório fala é que os desafios ambientais ameaçam o progresso global, principalmente para os pobres. Ou seja, há 40 anos que tem havido bastante progresso nos níveis de IDH dos países, principalmente os países em desenvolvimento. Só que com esses desafios ambientais, mudança climática e a desigualdade também, isso ameaça o desenvolvimento e pode até reverter até 2050. E o que o relatório fala é que sustentabilidade ambiental pode sim ser alcançada de maneira mais justa e eficaz se as desigualdades de saúde, educação, renda e gênero forem enfrentadas de maneira conjunta, todas ao mesmo tempo, com medidas globais e especialmente em relação à produção de energia, distribuição de energia, porque lamentavelmente a gente tem milhões de pessoas que não têm acesso à energia hoje, e ao mesmo tempo protegendo os ecossistemas. Só para ter uma ideia, o relatório foi hoje lançado em Copenhague por Ellen Clark, que é administradora do PNUD, com a primeira-ministra dinamarquesa, a primeira mulher a ser primeira-ministra da Dinamarca, Helle Thorning-Schmidt, e o governo dela, da Dinamarca, se comprometeu a reduzir as emissões de dióxido de carbono em 40% ao longo dos próximos anos.
É interessante notar que toda vez que a gente fala de desenvolvimento e países que precisam se desenvolver ainda, que estão numa situação bastante complicada em nível de desenvolvimento, nesses índices que você falou justamente, educação, saúde, habitação, etc., e também agora meio ambiente, esses países pedem um reforço, uma ajuda dos países desenvolvidos.
O relatório, na verdade, ele apoia também uma iniciativa universal de acesso à energia, apoiada pela ONU, pelo secretário-geral da ONU, que pode ser conseguida com cerca de 1/8 do valor global gasto em subsídios a combustíveis fósseis. Quer dizer, com 1/8 do valor que as pessoas gastam hoje em subsídio a combustíveis fósseis, você pode conseguir ampliar o acesso à energia a todos aqueles que não têm. É uma oportunidade de distribuir eletricidade a 1,5 bilhão de pessoas que não estão atualmente cobertos pela rede elétrica e de uma maneira econômica e sustentável, e sem ter necessariamente um aumento significativo nas emissões de carbono. E outra questão do relatório é que ele acrescenta voz àquelas pessoas que estavam já apoiando o imposto internacional sobre as negociações financeiras, Tobin Tax, porque ele taxa minimamente, são só 0,005% nas negociações cambiais internacionais, e isso pode gerar cerca de 40 bilhões de dólares anuais ou mais. E é um momento que o mundo está precisando encontrar meios para um fundo de adaptação à mudança climática quando os países estão, em grande parte, enfrentando crise econômica. E apesar de ele não ser novo, quem propôs foi James Tobin, foi um prêmio Nobel, que no relatório de desenvolvimento humano de 1994, ele já havia proposto esse imposto, não com esse propósito, digamos, de pensar no problema da desigualdade, no problema da pobreza e no problema de como enfrentar os desafios ambientais, mas que agora já há mecanismos, é uma posição importante para ser estudada hoje.
E esse documento analisou 187 países, correto?
No Índice de Desenvolvimento Humano, que é o índice principal desse relatório, que analisa o bem-estar das pessoas nos países, medindo indicadores de renda, saúde e educação. Esse relatório de 2011, ele cobre um recorde de 187 países. O ranking, que é o que todo mundo gosta desse relatório, é saber como é que seus países saíram no ranking, né? Os que estão no topo dos primeiros 10, Noruega, Austrália, Países Baixos, Estados Unidos da América, Nova Zelândia, Canadá, Irlanda, Liechtenstein, Alemanha, Suécia. Desde o ano passado, o relatório também está medindo desigualdade, porque, na verdade, o IDH sozinho só mede a média de como as pessoas estão se saindo, como está o bem-estar dessas pessoas. Mas agora o relatório está medindo a desigualdade. E quando você ajusta esse IDH por desigualdade, na verdade, alguns países, entre os mais ricos, eles perdem algumas posições. Por exemplo, os Estados Unidos caem 19 posições, principalmente em renda e acesso à saúde. E é importante a gente lembrar, além disso, que quando a gente ajusta a desigualdade, sempre é de maneira comparativa. O que acontece? A gente tem, entre os que têm melhor performance, vamos dizer assim, no IDH, os países escandinavos, que, assim, eles têm uma distribuição, justamente dos índices que a gente avalia, renda, educação, saúde, muito mais equitativo. Então, mesmo o Canadá, por exemplo, que está na sexta posição, comparando aos países escandinavos, ele cai, ele perde 7 posições, porque tem a diferença dentro do próprio país. Tem estados mais ricos que outros, tem povos indígenas que não têm o mesmo IDH que o canadense médio. Então, isso é muito interessante. E lembrar que ele é comparativo, não é absoluto. Ele compara com os que têm melhor performance, os mais iguais.
A Rádio Nova York está conversando com Carolina Gomes de Azevedo. Ela é encarregada de comunicação do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, e conversa conosco sobre o relatório do PNUD, lançado nessa quarta-feira. Antes de falar sobre a questão da desigualdade de gênero, eu gostaria que nós voltássemos agora um pouquinho para falar de como os países de língua portuguesa se saíram nesse relatório esse ano.
Eu só queria dar um panorama geral como o relatório destaca a América Latina. O curioso é que todas as regiões estão se tornando mais desiguais, mas a América Latina e Caribe são os países da América Latina e Caribe são os únicos que estão conseguindo reduzir a brecha de desigualdade. Infelizmente, a região América Latina e Caribe continua sendo a região mais desigual do mundo, contudo, é a região que está conseguindo reduzir essa brecha. Só que é uma brecha gigante e ainda tem muito trabalho, mas vários países, e o relatório destaca, Brasil, Argentina, Honduras, México e Peru, estão realmente conseguindo reduzir essa brecha, essa desigualdade. Inclusive, esperança de vida e escolaridade, a América Latina é bem mais equitativa, por exemplo, do que a África Subsahariana ou o Sul da Ásia. E só para dar uma medida dos últimos 10 países no IDH, são todos na África Subsahariana. Guiné, República Centro-Africana, Serra Leoa, Burkina Faso, Libéria, Chade, Moçambique, Burundi, Níger e República Democrática do Congo. São países que muitos sofrem com doenças evitáveis e tratáveis, como malária, AIDS. O último colocado, República Democrática do Congo, tem um legado destrutivo de conflitos armados.
E esses são os países, e obviamente você acabou de citar Moçambique, um país de língua portuguesa no sul da África. Qual é a situação dos demais países de língua portuguesa nesse relatório do IDH? Vamos começar pelo Brasil.
O Brasil está em número 84 de 187 países no IDH de 2011. Está indo muito bem, na verdade. Ele subiu uma posição, comparando ao IDH do ano passado, de 2010. E desde 2006, quer dizer, de 2006 a 2011, subiu 3 posições. Pode não parecer muito, mas essas mudanças no IDH, elas são muito lentas. E subir 3 posições em cinco anos é um feito, na verdade. São poucos países que conseguem. Angola é número 148 de 187, subiu uma posição de 2006 a 2011 e não temos os dados, lamentavelmente, para medir a desigualdade, o IDH é ajustado à desigualdade em Angola. Guiné-Bissau é o país 176 de 187, diminuiu 2 posições de 2006 a 2011 e quando a gente mede a desigualdade, ela cai menos 4. Moçambique é 184, na verdade Moçambique é um dos últimos, 184 de 187, não houve mudança de 2006 a 2011 e Cabo Verde é 133, posição 133 de 187 países, tendo diminuído 1 posição de 2006 a 2011.
Cabo Verde continua sendo um país de desenvolvimento médio, quer dizer, foi o único país que saiu do grupo de países menos desenvolvidos, porque todos os 5 países de língua portuguesa na África pertenciam ao grupo de países menos desenvolvidos. E um outro país de língua portuguesa que pertencia a esse grupo é Timor-Leste, que continua nesse grupo. Mas Cabo Verde saiu desse grupo.
Desenvolvimento humano médio, entre eles sim, está Cabo Verde, está em 133, posição 133. O último colocado desse grupo de desenvolvimento humano médio é o Butão, que está em 141. Então, assim, não está tão assim na beira da repescagem, não. Está até bem. E também está Gana, Congo, Guiné Equatorial, temos outros países, Suazilândia. Outros países da África também nessa classificação de desenvolvimento humano médio. E, por último, a classificação de 142 a 187 são os últimos colocados no IDH, que são que é o grupo de desenvolvimento humano baixo.
Carolina, vamos falar agora de desigualdade de gênero, porque esse é um assunto bastante interessante que às vezes surpreende muita gente. Por exemplo, nesse relatório, o Brasil não está numa posição muito boa nesse quesito.
É verdade, assim, que a gente não tem como avançar avaliar a desigualdade de gênero para todos os 187 países. Também é importante a gente dizer isso. E, por sorte, a gente tem no Brasil excelentes dados, a gente pode avaliar essas dos países de língua portuguesa que a gente está cobrindo, Mônica. Na verdade, só o Brasil e Moçambique que a gente tem os dados completos para medir desigualdade de gênero. Quando a gente analisa desigualdade de gênero, só para o pessoal entender, a gente mede mortalidade materna, índice de fecundidade na adolescência, percentagem de mulheres no parlamento, diferença entre população masculina e feminina com acesso à educação, participação no mercado de trabalho, acesso a métodos contraceptivos, visitas pré-natais. Então, é uma série de índices que entram nesse índice composto que a gente chama de desigualdade de gênero.
E que determinam as escolhas, as possibilidades de escolha da mulher.
Exatamente. Na verdade, ele vai medir o bem-estar da mulher naquele país. Isso, acesso à saúde, acesso à educação, participação política. O Brasil não está tão mal assim, é 80. Ele tem bons índices, relativamente bons índices de saúde e educação. Mas o que chama a atenção mesmo é ver esse fator que determina aqui o nível de desigualdade de gênero, que é o número de mulheres no parlamento. O Brasil, apesar de ter uma mulher chefe de Estado, o Brasil não tem nem 10% de mulheres no parlamento. Angola, Moçambique, tem quase 40% de mulheres no parlamento.
Mais de 4 vezes.
Exatamente, mais de 4 vezes. Cabo Verde, 20%. Guiné-Bissau, 10%. Então é interessante ver essa disparidade, assim, como é que, apesar de ter uma mulher chefe de Estado, realmente ainda não...
A participação da mulher na política, em cargos eletivos, ainda é baixa.
Ainda é baixa e não estamos conseguindo eleger as mulheres ou criar incentivos suficientes para que elas participem na vida pública.
E no caso de Portugal, por exemplo, um outro país de língua portuguesa, tem 27,4% de mulheres no parlamento. Carolina Azevedo, é bastante interessante, é fascinante até ver como os países se desenvolvem, como eles aplicam as suas políticas para o desenvolvimento, desigualdade de gênero, etc.
Não, é só para lembrar que esse relatório, desde 1990, ele vem sendo lançado e preparado por uma equipe independente do PNUD. Então, só para avisar que as ideias são ideias do relatório, não necessariamente ideias do PNUD.
Carolina Goma de Azevedo, muito obrigada pela sua entrevista à Rádio ONU. Foi um prazer ter você aqui no estúdio. Muito obrigada.
Obrigada a você.